Muito bem, estamos de volta agora no nosso debate, recebendo aqui a presença do coordenador da Ciretran de Afogados da Ingazeira, Vitalino Patriota. Nós vamos falar sobre a retirada das motos da Ciretran de Afogados. Ontem, a informação de que esse processo foi concluído por parte do Detran. Vamos falar quais são as motos que estão sendo levadas para fora de Afogados, que motos ficaram, o que é que vai acontecer com essas motos, o que vai acontecer, por exemplo, com motos de leilão, com motos que receberam multas por não pagamento dos impostos relativos a quem anda de moto, a quem guia e tem que andar. Essa informação começa a circular de que pode haver uma isenção por parte do governador Eduardo Campos, o modelo da Paraíba que isenta motos de agricultores com determinadas cilindradas. Tem projeto na Assembleia discutindo a mesma coisa, que agricultores comprovadamente têm isenção de IPVA. Vamos debater o que pensa o nosso coordenador da Ciretran, Vitalino Patriota, já com um bom tempo de experiência na Ciretran. E se você quiser opinar, 3838-1213. Eu já começo pesquisando se você é a favor de perdão, né? Eu estava dizendo aqui na abertura do programa, vou conversar com o Vitalino e vamos debater. Agora, a decisão, a caneta que decide essa questão é do governador do Estado. Você é a favor de perdão para essas motos que estão no pátio da Ciretran, aqui em Afogados, ou não? 3838-1213 para você falar. Mas vamos falar logo, coordenador, dessa ação de retirada de motos. A ideia inicial que a gente tinha, quando o Detran manteve contato conosco, até através de nota, o senhor também falou com a nossa reportagem, mais de uma oportunidade, no começo a gente achava que iam ser todas as motos levadas, até pelo risco, pelos problemas que já aconteceram no pátio da Ciretran. Mas aí veio a determinação, só motos de outros estados é que foram lá para o Coliseu em Vitória de Santo Antão. Bom dia, prazer recebê-lo.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da PAGEU. Foram levadas as motos de placa de outro estado para o Coliseu, e as últimas motos que foram de placas de Recife, uhum, e Caruaru para lá. Foram levadas ontem. Né? E hoje, de hoje para amanhã, vão levar os carros. Aqueles que já têm 90 dias ou mais de 90 dias no pátio. Porque esses veículos que são recolhidos, eles não podem ficar mais que 90 dias. Mas nós, infelizmente, tivemos uma diretoria lá no Detran que não olhou muito esse lado e até complicou a vida da gente,
claro,
aqui.
Exato.
Mas a nova diretoria que está lá está procurando fazer certo, procurando colocar as coisas nos seus devidos lugares, e essa semana foi feita essa remoção de motos, de placas de outro estado, e ontem levaram as motos que têm placas de Pernambuco, mas lá da região da Agreste, Mata, Recife.
Uhum. Foi o período, ou está sendo período mais difícil para o senhor na Ciretran, esse, a partir dessas apreensões e dessas motos no pátio, com toda sorte de risco aí para quem trabalha lá?
Um período de tribulação, né? Uhum. A gente se choca, entra em choque, porque vê muitas pessoas que foram lesadas no comércio, lesadas por alguns vendedores, uhum, que compram a moto de forma errada. É que a moto tem um documento que já faz 5, 6 anos ou mais que foram renovados, que foram atualizados, que ele compra, ele não sabe quem é o dono. A pessoa que está com o nome no documento, ele não tem noção disso aqui, não sabe onde mora, não tem um telefone, não tem como fazer. Essa pessoa, mesmo pagando todas as obrigações, ainda vai ter um grande prejuízo. Eu tenho pessoas que me procuram.
Gasta mais se brincar
do que gastou com a moto. É, né? Quando eu vejo o documento, igual, não entre porque você vai perder mais dinheiro. Essa é a minha obrigação, né?
Uhum,
não,
claro.
Até pela minha profissão, eu não posso enganar ninguém. Uhum. E também não é da minha índole. E assim vem acontecendo. Então, estão aí as motos com placas de Pernambuco, né, do setor de Caruaru para cá, o setor mais próximo. E tem também alguns veículos, alguns carros que estão aí, porque ainda não tem os 90 dias. Mas essa semana já vão levar os carros que estão com mais de 90 dias. No pátio do Detran. E a meta do governo é dar uma isenção, uhum, de imposto.
Essa informação o senhor já recebeu?
Não, por escrito ainda não.
Ainda não.
Oficial não. Eles estão tentando resolver esse problema. Porque para muitas pessoas, ele diz que o governador podia dispensar. O executivo não pode dispensar tributos. Uhum. A não ser por força de uma lei. Foi pedido um parecer jurídico, mas eu acredito que vai ter que ser um projeto votado pela Assembleia. Isso vai ter que ser autorizado pela Assembleia.
É porque não pode abrir mão de receita, porque senão
não pode abrir mão de
comete
receita.
Um crime administrativo.
É um crime administrativo. Uhum. E Eduardo sabe não ter o nariz, ele não vai entrar numa dessa. Mas ele está lutando por isso aqui. Há poucos dias eu estive conversando com a Chieta Patriota, que tá, da executiva da Secretaria das Cidades, e ele me disse que esse processo está andando. Por isso que essas motos com placas de Pernambuco ficaram aí, aguarda, mesmo com mais de 90 dias no pátio, para ver se a gente consegue resolver. Porque tem pessoas que, mesmo podendo atualizar a sua moto aqui, com a isenção, com tudo, mas estiver lá recebendo, não vai poder ir buscar, vai acabar perdendo. Uhum, então, é uma condição que se dá para ver se amanhã ou depois o pessoal leva essas motos.
Qual é o maior problema, qual é a maior infração das motos que chegam na Seletran? É o documento atrasado ou é a história da moto pinada que não deveria ser comercializada?
Tem de todo tipo. Tem aquelas motos de leilão que compra lá em São Paulo, que eles vendem para desmanche. Aí a pessoa chega aqui e vende para uso. Lá em Tubaratama teve um rapaz que vendeu muita moto assim. Agora, ele tem um documento dizendo que vendeu para desmanche. Mas quem comprou foi a Rodanela. Aí teve alguém que me ofereceu dessas motos.
Então, muita gente oferece, dizendo, não, mas pode rodar, por aí não tem problema, né?
Mas tem moto pinada, tem motos que estão aí atrasadas há vários anos e que, mesmo atualizando, vai ter problema com o documento, porque ele não tem o recibo e não sabe onde mora a pessoa cujo nome está no documento. E tem aquele slogan nos cartórios de registro, né? Diz que quem não registra não é dono. A pessoa compra o veículo, não passou pro nome dele, que é um costume. Tornou-se uma cultura nessa região da gente, essa história de comprar um veículo e não passar pro nome dele.
Que é uma loucura. A primeira providência deveria ser essa, né?
Providenciar o documento. Agora, Nil, eu tenho dito sempre, já cheguei até conversando com alguma pessoa daqui do Pátio da Pajeú, inclusive com o Celso Brandão há poucos dias, eu falei isso, que houve um descuido das autoridades. Porque a lei, desde que foi criada, a lei de trânsito, está escrito que você só pode dirigir um veículo se for habilitado e em dia com a sua carteira. O veículo só pode circular com documento em dia. Então, por que ficou tanto tempo sem haver uma fiscalização, sem haver uma cobrança dessa obrigação do proprietário
Quando
do veículo?
Quando começou a fiscalizar, achou problema a folote, né?
Foi. Aí gerou um grande prejuízo, porque muitas pessoas, ele passou a entender que uma moto é uma bicicleta, né? Realmente a estrutura é parecida, uma roda na frente e outra atrás, mas a moto no motor, no meio tem um motor, e isso aqui acarreta muita coisa. Então o pessoal levou isso aqui na brincadeira, achando até que nunca ia ter problema, e houve muitas revoltas, muitas reclamações. Eu tenho visto muito, porque eu, mesmo estando em Tuparetama, em qualquer lugar, eu dou meu telefone para todo mundo, acaba que quiser alguma informação, alguma coisa, eu passo meu telefone para todo mundo. Lá na Seletran mesmo, chegando lá, dizendo, está aqui meu telefone livre. Uhum. Não dou nem o telefone da sala, dou o meu mesmo. Sim. E onde eu estou com ele enganchado na roupa e eu atendo em qualquer lugar, entendeu? Então eu recebo muitas ligações, pessoas com algumas reclamações, às vezes até grosseiras, porque não tem conhecimento e se altera por conta do prejuízo que teve. Vendeu algum trocinho, alguns animais que tinha morrendo de fome e sede,
pra comprar
e comprou
a moto
e perdeu. Uhum. Ficou pior. Mas eu acho que se as autoridades continuarem com essa fiscalização, continuarem acompanhando isso aqui, daqui a pouco tempo, a poucos anos, vai acabar esse problema. Porque quem for comprar uma moto ou um carro, especialmente a moto, ele já vai comprar sabendo que o documento é caro, que tem que renovar essa matrícula todos os anos e que não pode andar com ela com documento atrasado e sem habilitação.
Agora, essa possibilidade de perdão, uma coisa é o senhor informar que isso deve acontecer com base nas informações que estão circulando, inclusive pelo Detran e lá por cima. Mas qual é a sua opinião? O senhor acha? Eu estou aqui, pelo menos os ouvintes que já me ligaram estão divididos. Tem ouvinte que está arretado com isso, dizendo que estimula, que o cara libera a moto, daqui a pouco ele sabe que pode haver uma nova campanha para isenção e ele vai continuar fazendo errado. Isso é um estímulo à ilegalidade. E outros dizendo que não, que justamente defendendo essa questão de que, como as pessoas que adquiriram, muitos agricultores não tinham condições e que é uma forma de estimular que eles entrem em dia e que não vão errar de novo. Qual a opinião pessoal de Vitalino convivendo com essa questão há tanto tempo já?
Olha, eu tenho um ponto de vista, eu tenho os dois pontos de vista. Eu tenho um ponto de vista a favor, até por conta do que aconteceu com a falta de atenção à fiscalização, com a falta de atenção à lei do trânsito, que isso aqui nunca poderia ter deixado de ser cobrado. E que, em todo tempo, o condutor do veículo e o veículo tem que ser documentado e em dia. Eu concordo que, por conta dessa demora, deve haver uma dispensa de alguma coisa, um perdão de alguma dívida, para facilitar a vida daqueles que, muitas vezes, foram lesados. Porque tem pessoas lesadas, eu conheço várias pessoas. Quem mais ouve sou eu. Uhum. Especialmente naquele bloco ali onde eu moro, que o pessoal, todo mundo me conhece. E vão lá para casa conversar comigo. Então a gente vê reclamações, situações que me chocam, me provocam, me machucam mesmo, entendeu? Em saber que uma pessoa semi-analfabeto, sem informação nenhuma, não tem nenhuma formação, e ele foi lesado por alguém que foi vender uma moto por um preço barato, porque sabia que não tinha jeito para documentar, e simplesmente fez isso. Eu sou a favor por esse lado. Agora, a questão do perdão, deixar correr frouxo, eu não sou. Eu estou dos dois lados, estou pegando os dois lados. Eu acho que, nessa situação, nesse momento, se o governador encontrar meios de dar uma dispensa e o pessoal puter esses veículos em dias, tudo bem. Agora, se reincidir, aí tome castigo. Aí já está... Entendeu? Já
entendi. Sou contra... o senhor coloca aqui esse aperto da fiscalização, ele é muito recente, até fruto de todo o trabalho do Comitê de Prevenção de Acidentes. Isso é uma ação integrada de várias secretarias. É. Se eu interpretasse é a seguinte, que se dessa vez, considerando isso, que se dê um perdão, que se discuta uma facilitação para a retirada das motos, mas só essa, que não haja que uma não, nova chance.
Que não continue, porque aí torna-se um vício. Né? Vão ficar... pessoas viciadas a não pagar e depois saber que o governo vai perdoar. E como eu já disse aqui, o governo, o executivo, seja municipal, estadual, federal, ele não pode dispensar tributos, deixar de cobrar os impostos. Porque se ele deixar, ele pode ser penalizado pela lei maior.
Dessas motos apreendidas, qual o percentual de motos que conseguem ser recuperadas, que se resolve com mais facilidade na Seretran?
Nós não fomos a esse detalhe, não.
Mas são poucas em relação... Porque pelo quanto... A impressão que a gente tem é que são pouquíssimas, né? Quando a gente tem aquele monte de motos
eu
lá...
vejo que são poucas. Porque eu já observei os documentos e a maioria dos documentos não são daqui. Eles são documentos de fora que alguém daqui comprou e trouxe a moto para aqui e não atualizou. E tem muitas pessoas que eles não têm o recibo e nem têm como tirar uma segunda via desse documento porque o proprietário tem que assinar. O proprietário que liga é a pessoa que está com o nome do lado do documento, ou dá uma preocupação, uma procuração para ele atualizar esse veículo. Aí a pessoa que está com a moto na mão, que comprou e pagou, ele não tem o endereço desse proprietário que está lá com o nome do documento, não tem um telefone, não conhece, não sabe como conversar e nem com quem conversar para resolver esse problema. E a lei é muito clara, né? Bem clara.
O Francisco de Assis quer saber se é possível a Seretran enviar correspondência para que os proprietários dessas motos que estão no pátio sejam chamados para regularizar ou algo desse tipo. É papel da Seretran fazer isso?
Olha, mas nós temos a obrigação de fazer, entendeu? Não vou dizer que seja um papel da lei, um papel de um regulamento do Detran. Mas como a gente tem interesse de ver essas pessoas voltar a ter esse veículo na sua mão, que são patrimônio, a gente tem lá o endereço das pessoas que foram detectadas pela polícia, foram abordadas pela polícia, e no auto de infração tem o endereço dessas pessoas. Então, o que vai se fazer no momento em que diz assim, não, a partir de... Nós vamos ter tantos dias para resolver esse problema, vamos pegar esses documentos desse pessoal todinho, desses autos de infração que tem lá, e tentar comunicar esse pessoal. Fazer uma comunicação à prefeitura do município, né, e lá eles providenciarem esse aviso, esse anúncio para que as pessoas procurem. Isso aqui é o interesse nosso. Na hora que for encontrada uma saída, que o governador encontrar uma saída para minimizar esse problema, a gente vai comunicar o mais rápido possível. Vamos procurar a PAGEU, Lá em Tuparitama tem as rádios comunitárias, São José do Egito, e também fazer uma correspondência, mandar para a prefeitura do município e lá o pessoal ter, a responsabilidade e a consciência de procurar atender esse pessoal.
Bom, vamos ver as pessoas falando sobre essa questão. Vamos liberar o telefone, 383823. O que você acha dessa possibilidade de perdão aí, que está se ventilando no Estado para essas motos? E você tem alguma dúvida para o coordenador? Você teve alguma moto apreendida, quer tirar dúvida? Você quer tirar alguma dúvida sobre regularização do seu veículo? 383823. Está liberado o telefone e você pode dar a opinião. O Zé Antônio está dizendo que é contra o perdão. Só pode comprar a moto se puder pagar o documento, está dizendo ele. O Cícero dizendo que a moto dele está na Ciretran. É possível liberar pagando só a taxa de 2014?
Bom,
vai depender do
esse foi meu ponto de vista, entendeu? Meu ponto de vista que foi dado é que cobrasse 2014, dispensasse o atrasado e as diárias que estão lá, né, dessas motos que estão lá. Justamente para vê-lo recuperar seu patrimônio. Agora, se ele reincidir no próximo ano, aí não tem mais brincadeira.
Agora também liberar de tudo o cabo sair com a moto sem pagar um centavo.
Tem que pagar alguma coisa.
Pelo menos
2014. Esse foi meu ponto de vista, né? Porque eu conheço de perto a situação de muitas pessoas que perderam a moto, porque a moto está ali. Muito difícil. Tem pessoas que não têm a menor
dependeu
condição.
Da moto até para trabalho, para essa coisa toda, né? 3838-1213. Tem jeito para falar. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
É Sebastião Lima.
Diz, Sebastião.
Olha, menino, é porque tem muitos do sítio, muitos coitadinhos do sítio, que compra, vai para São Paulo trabalhar e quando chega, compra uma motinha, aí não tem como tirar a carta de habilitação. Aí quando vai com a blitz, aí é pegada e não tem condição de pagar. Né? Aí, e tem muitos irresponsáveis. Tem muitos que são irresponsáveis, porque às vezes passa, não respeita mais nem quando a pessoa passa na estrada, eles passam que é ver que não tem ninguém. Quer passar por cima. Se não sair do meio, passa por cima.
Né?
Aí eles têm muito irresponsável. E uns até que tem muitos coitados do sítio que às vezes compram uma motinha para andar, não tem condição. Aí é como diz a história, às vezes é pegado, se haver um jeito de liberar, tudo bem, né? Porque as coisas é difícil, né?
Então, você é a favor de uma política de mais isenção para o agricultor que tem a moto?
Isso. Aí tem muito, Nilzinho, que às vezes eu ouvi uma pessoa dizendo, mas como é que o governador quer ganhar uma eleição para presidente, se ele está fazendo isso? Mas isso ele está fazendo, que é isso aí, que todo mundo sabe que tem muito irresponsável, né? E quando pegam uma moto, eles querem fazer do que quer, né? Muitas vezes ali, que eu trabalho ali de frente do fórum novo, tem muitos ali que passam empinando as motos assim, ó. Empinando, claro. Que é ver que está montado num cavalo. Né? Aí, às vezes, vem uma criança que Deus a defenda, bate, aí quer sair ali, isso, né?
Exato, exatamente. Obrigado, amigo. Está aí sua opinião. 3838-1213. 3838-1213. Qual a sua opinião sobre esse debate acerca de isenção? Alô, do telefone. Opa, liberou. 3838-1213. Já são 10h50, 10 horas e 50 minutos. Alô, do telefone. Liberou ou não? Alguém está ligando aí, está tocando e está caindo o contato. Vamos ver agora. 3838123. O que é que você acha dessa história do perdão para as motos, né, que está sendo debatido? E na Paraíba, o governo está isentando, através de medidas provisórias, agricultores de pagar IPVA de motos de até 200 cilindradas. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Mané Gildo.
Diz, Mané.
Ó, meu amigo, eu sou contra isso aí, sabe por quê? Porque o compadre Eduardo, ele tá fazendo isso agora porque tá querendo ser presidente, né? Aí não vai funcionar, não. É só pra agradar mesmo.
E é?
Ele tá fazendo a mídia.
Ah.
É, exatamente.
E você é contra?
Exatamente. Aí depois ele vem a facada maior. Ele vai fazer essa bondadezinha agora, o povo se agradar, e depois a facada é maior.
Ok, tá aí sua opinião, amigo. Obrigado. 3838-1213. 3838-1213. Qual sua opinião? Alô do telefone. Oi do telefone.
Bom dia, Nil.
Bom dia, quem fala?
É Laércio.
Diga, Laércio.
Ô, Nil, eu gostaria de dizer o seguinte, ó. Pra perdoar a dívida só porque a pessoa é um agricultor, é um pobrezinho lá do sítio, então pega e faz assim. Libera também sequestrador, traficante, que dá no bem. É. Isso aí é só... É só um pedido, assim, de voto. É, chega na eleição, aí quer voto de todo jeito. Abre logo as portas das cadeias, libera as peças ruins, que dá no mesmo.
E é?
Na minha opinião, é, né, não? Então... Só porque o cara é um pobrezinho, aí anda errado, vamos liberar? Então libera todo mundo. É, tem coitadinho do sítio também, que rouba, que vende droga. Tira os bichinhos de lá.
Então você é contra o perdão?
Eu sou contra. Pra mim isso aí é compra de voto.
Ok, obrigado. 3838-1213. Qual sua opinião sobre essa possibilidade de perdão aí de motos com irregularidades? Alô, do telefone.
Alô, Nil.
Quem é?
É Leonardo.
Hã?
Leonardo.
Diga, Leonardo.
Ô, Nilzinho, eu sou contra. E a gente tem que ver que a culpa também não é de resultado. E o código de trânsito que incluiu não foi Eduardo Campos,
não. Falhou um pouquinho. Como é que é?
Nele. O pessoal joga muita culpa em Eduardo, mas o Código de Trânsito Brasileiro não foi criado por Eduardo, não. Então a gente tem que ter conhecimento, que andar com moto atrasada, sem habilitação não pode, né?
Ou seja, se o governo tá prendendo, a polícia tá fazendo seu trabalho, não tem que botar a culpa em Eduardo.
Exatamente, tem muita gente que fica colocando, é culpa do governador, não é não. E pessoal, eu queria saber de Vitalino também... É a questão, muita gente fala dos 5% de desconto, quem paga à vista total, IPVA, né?
Uhum.
É, por exemplo, uma moto de R$400, o documento da moto. É, não foi tirado, não. É, eu vi na internet, R$430, exemplo. É, quando fui pagar, eu paguei integral, paguei todo. Eu pensei que já vinha com desconto na boca do caixa, e não veio. E quando a gente vai pegar o documento, o 2014, precisa agora do recibo. Por que essa burocracia? E às vezes a gente não consegue pegar o documento no mesmo dia, na Teletran. A gente tem que ir um dia pagar e outro dia para ir buscar. São dois dias que a gente está indo para Fogás.
Inclusive o Vitalino tinha feito esse alerta quando falou com o Celso a última vez. O que é que você diz para o amigo Vitalino sobre essa questão?
Olha, essa questão do desconto do IPVA, não é de todo o bloco, né? Só do IPVA. Esse desconto já sai no sistema. Ele não aparece um ícone lá com 5% de desconto, não. Já é descontado automaticamente, só do IPVA. A questão do documento de fazer no dia e sair no dia seguinte é somente para transferência, segunda via, que depende de vistoria, depende de um levantamento de controle do documento, que às vezes o menino lá está muito sobrecarregado, ele não tem condições de fazer toda essa avaliação e imprimir esses documentos no mesmo dia. E acontece as pessoas, no dia ter muita transferência, ou segunda via, que é o chamado CRV, e eles acumulam demais. A pessoa vem pagar e fica lá esperando e começa a reclamar. Então foi tomada essa decisão de todo documento CRV, seja transferência, compra, venda de veículo, essa coisa, ser feito o controle de qualidade no dia, imprimir o documento e entregar no dia seguinte. Agora, o licenciamento anual, que a gente chama de CLA, esse é entregue no dia, assim que o sistema dá baixa, a gente já imprime e entrega o pessoal. Somente a questão, como já falei, é que fica para o dia seguinte.
Vamos lá, 3838-1213, para quem quiser opinar, são 10h56. Deixa eu aproveitar e abrir um parênteses aqui. O meu blog anunciou logo mais cedo e o Magno está confirmando também agora que o governador Eduardo Campos bateu o martelo nos seus candidatos ao governo. Paulo Câmara, secretário da Fazenda, deve ser mesmo candidato a governador com Raul Henri na vice. Inclusive o Fernando Bezerra Coelho está sendo chamado para uma reunião de emergência no Palácio. Meu blog antecipou agora há pouco. E o Magno também está informando com grau de exclusividade essa informação Só para abrir um parênteses. Alô do telefone.
Alô, Júnior.
Diz, Paulo.
Eu sou contra, né?
É contra o quê?
Esse negócio das motos.
O que? Que negócio?
Das motos da... Que Vitória e Santo Antônio, peraí.
Você é contra carregar as motos para Vitória?
É, sou contra mesmo, né?
Então deixa aqui.
Já tem afogado, rapaz. Você também merece.
Pronto. Hoje cedo, quando eu chamava o debate com o Vitalino, o defensor público, que é de Afogados e atua em Carnaíba, o doutor Luciano Bezerra, deu sua opinião sobre o tema. Ele ligou meio arretado com essa isenção que está sendo proposta, sendo discutida, não é? Que ainda não foi formalizada. Mas vamos ouvir o que ele falou.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Nil Júnior, eu vejo à luz de um princípio constitucional, um mandamento da lei maior do nosso país, que diz que todos são iguais perante a lei, todos, sem exceção. Então, se você, Nil Júnior, compra uma moto, você tem que se submeter à legislação em vigor, ou seja, pagar o IPVA, o emplacamento, etc., o seguro obrigatório, tudo isso. Se você anda até com uma lanterna queimada, você é passível de pegar uma multa, certo? Uhum. Então, aí é beneficiar aquele que é relapso, e não vamos entrar no mérito, eu comprei a moto, mas não posso pagar o imposto. E aí quem paga o imposto, como é que fica? Então todo mundo não vai pagar imposto. Tá?
Uhum.
E aí você tem uma moto toda irregular, comprada em leilão, que ela já sai de lá com a proibição de circular. E aí você vai andar nessa moto, porque você é pobrezinho e tal. Você atropela uma pessoa e o seguro obrigatório. E agora, como é que fica? Vamos olhar com o olhar eleitoreiro. Não vamos olhar com esse olhar de, não, vamos agora, cara, quanto mais moto circulando, mais voto. Aí sim, aí está o grande problema, meu amigo. Ou se cumpre a lei maior, ou então vira bagunça.
Uhum.
Se diz, todos são iguais perante a lei. Quem tem moto, veículo, automotor, tem que pagar IPVA, tem que pagar imposto. E é um imposto estabelecido lá pela legislação. Se você não paga o privilégio de andar irregular, eu não sei que legislador é esse, eu não sei que gestor é esse que se propõe a ser o representante de uma comunidade e que estimula a ilegalidade.
Uhum.
E, Júlio, faça esse questionamento aí para ver se tem pelo menos um ou dois com o meu pensamento, né?
Sem dúvida.
Se o seu carro você vai passando, o IPVA está atrasado, recolhe o veículo. Mas a moto pode, porque é um pobrezinho que comprou a moto. Ele vendeu o jumento, vendeu o cavalo, comprou uma moto, então ele pode sair por aí de qualquer jeito. E quantas motos foram apreendidas porque o sujeito estava com a cara cheia de cachaça? Exato. Aí predomina a situação financeira, não.
Então o perdão, na sua opinião, é um estímulo à ilegalidade, é um estímulo à falta de cumprimento da legislação de trânsito, de emplacamento, essa coisa toda, né?
Tudo, porque é que ele pode e eu não posso, hã? Essa é a grande pergunta. IPVA é para todos são iguais perante a lei.
Tá aí a opinião do Luciano Bezerra. Em linhas gerais, Vitalino, o que é que você diria sobre essas opiniões que estão chegando? Tem muita gente se manifestando de forma contrária, tendo esse entendimento. Aqui, por exemplo, o Gilberto Carvalho dizendo que esse tipo de medida é populista. Se a moto foi apreendida ou foi por alguma irregularidade legalmente punível, se a moto foi apreendida ou foi por alguma irregularidade legalmente punível. E esse perdão, além de legal, faz de besta o proprietário de veículo, que age sempre dentro da ordem e cumpre suas obrigações dentro da legalidade. Ele diz o seguinte, que ser pobre não é salvo conduto para a delinquência. Ouviu aí, Luciano, também? Como se manifesta diante desse tipo de posicionamento?
Olha, eles estão certos. Baseado numa educação de qualidade para todos, que está faltando. A lei é para todos, todos são iguais perante a lei. Mas a nossa educação não está preparando esse pessoal para ter o mesmo conhecimento, o mesmo entendimento que eu, você, o juiz, o promotor, o delegado e etc., professores, tem. Muitas pessoas foram lesadas, como eu disse aqui. Quantas pessoas que eu converso com eles... E eles dizem, mas eu comprei essa moto, e ele me disse que me entregava o documento, não me entregou. Cada um tem uma história para contar. E a avaliação que eu faço Eu não estou driblando ninguém aqui. Primeiro, não sou candidato, né, coisa nenhuma. O que eu, o levantamento que eu faço é na situação da pessoa, não é nem tanto da pobreza financeira dele. O que eu vejo muito são pessoas inocentes que mal sabem ler e escrever, que não tem formação nenhuma, não tem conhecimento, apesar que nós temos a obrigação de conhecer um pouco da legislação dos nossos direitos, mas eles são lesados. Chega lá, está com o dinheirinho, compra, o sonho dele é ter uma moto, compra a moto, o vendedor diz que está tudo muito fácil, que o documento está legal, que está tudo muito bem. E quando é com poucos dias, ele é abordado pela polícia e perde o seu veículo. Então, tem que haver uma habilidade humana nisso aqui. Tem que ter um conhecimento humano, sensibilidade humana, para a gente ver onde está a maldade. Eu sei, Pipe, eu conheço pessoas que perderam a moto, que estavam sem carteira, pinando a moto, bagunçando. A minha casa tem uma estrada, passa bem próximo. Eu vi o barulho dali na minha cidade, lá em Tuparetama, o que rodava durante a noite, pessoas irresponsáveis praticando absurdos. Por esses eu não dou uma palavra de bem, de coisa nenhuma, não defendo nada. Eu quero é que ele seja punido e que se cobre com rigor a lei. Agora, tem muitas pessoas que precisam de que a gente que tem um pouco de habilidade humana e sensibilidade e reconhecimento do grau de instrução que ele tem, de procurar ver de perto a situação desta pessoa. Ele foi lesado, ele foi enganado. Nós sabemos que quem vende, quem é profissional de venda, ele quer saber se o dinheiro veio para a mão dele. Ele não quer saber se o cara, depois das consequências que ele vai enfrentar, são justas, são pequenas ou grandes, não. É isso que esse é o ponto de vista. Meu ponto de vista em relação à isenção de alguns impostos é justamente isso, baseado nessas pessoas que sofrem e que pagam uma conta sem dever porque eles não têm uma formação e nem são informados de forma correta. Esse é o grande problema. O que é que nós estamos precisando? Que tenhamos uma educação de qualidade, que leve a todos os seres humanos da Terra, da nossa região, é justamente o conhecimento, a conscientização para que ele não pratique esses erros, que muitos são lesados. A maioria desse pessoal que tem as motos ali foram lesados por vendedores de feira, eu não vou nem dizer de loja, mas a maioria sempre é assim, entendeu? Sempre é dessa forma. E eu conheço bem porque as pessoas que vão à minha casa, que vão me procurar, quantos e quantos saem chorando? E ele não está chorando por brincadeira, porque ele não é ator, não. O ator é que chora por brincadeira. Ele sai chorando com sentimento, né? De culpa de alguém que enganou, que o lesou. Então, eu acho que é justo o perdão para essas pessoas que a gente tem conhecimento. Se ele está andando de moto, sem habilitação, mas se for pego, a multa da habilitação é caríssima. Mas a moto não fica presa, porque está em dia. Então, eu acho que essa questão é de se pensar em dar uma isenção de alguma coisa para ver se o pessoal tem de volta esse patrimônio, eu acho que é justo. Eu não vou dizer que Eduardo Campos está comprando voto com isso, não. Isso aqui é crime quem falar isso. Eu não concordo com isso. Porque quem começou esse movimento de procurar ver alguma coisa foram os coordenadores que estão com os pais de suas cidadãs lotada de moto apreendida. Nós começamos por aí. Eduardo, quando veio tomar conhecimento de todo esse movimento, do que vinha acontecendo, da situação de cada pessoa, já fazia tempo. E fomos nós que levamos ao conhecimento dele. Porque quem vive aqui sabe o que os daqui sofrem. Não são todos. Agora, quem tem dinheiro e pode comprar carro, moto, matricular em dia, tem sua habilitação em dia, tudo bem. Mas essa questão de perdão, infelizmente, não são todos que pensam assim. Então, nós temos que pensar numa situação financeira da pessoa que perdeu a sua moto. E também no grau de instrução que ele tem, na informação que ele tem. O que é que ele sabe? O que foi que ele recebeu de alguém ou da escola? Eu sei que muitos foram lesados. Cadê o documento? Está em dia, ele acredita. Acredita que está correto. Então, eu voltando à questão da educação, eu acho que nossos governantes, nossos gestores, têm que procurar, eu já pedi isso a todos os deputados federais e senadores que já votei, que que leva um projeto de lei à Câmara, ao Congresso Nacional, buscando criar na grade curricular da escola, especialmente da escola pública, uma disciplina, uma cadeira de conscientização e formação de cidadania. E que seja entregue a um professor que não seja alienado. Eu não concordo com o professor alienado. Eu acho que o professor que se aliena a partido político, que seja aqui alienado a candidato, a governador, a quem quer que seja, ele não deve ser um professor. O professor tem que ser uma pessoa que cuide da educação, educando as pessoas para o bem, e não ser alienado. Eu já pedi isso a todos. Agora, no plano, depois da próxima eleição, eu vou pedir novamente a alguém que vou votar nele, para ele fazer isso. Se não me ouvir, eu não votarei mais. Entendeu? Porque eu sou um professor, a minha área é educação, e nunca procurei educar para ganhar dinheiro. Eu procuro educar a pessoa para o bem. E nós estamos precisando disso. Há pouco tempo chegou o rapaz ali reclamando da passagem da escola. Eu já vi alguns absurdos ali. As poucas vezes que passo por ali, eu já presenciei. Mas são de pessoas irresponsáveis, que não estão sabendo e nem zela e nem respeita a vida de quem vai e vem daquela escola, de quem está indo receber aulas, de quem vai estudar, que amanhã serão cidadãos e que eles precisam moralizar esse país. E o que nós estamos vendo acontecer hoje, com o uso de droga, com os absurdos que acontecem, pessoas pegam a moto, usando excesso de velocidade, carros também, isso é falta de educação, falta de conscientização, que ele chega ao ponto de não respeitar nem a si próprio, nem zelar pela sua própria vida, e muito menos de quem vai e vem, que se encontra com ele pelo caminho.
O Marcos está dizendo que é a favor o que o Eduardo está propondo aos donos de veículos atrasados, porque tem muitas pessoas que viajam e compram uma motozinha e às vezes ficam sem condição de pagar o documento. Acho uma boa ideia o que ele está fazendo e acha que isso não tem nada a ver com política, a opinião dele. Matheus, Nil, as chinerais estão empestadas por aí, a bagunça está grande, acho que deveria ter uma lei que menor de 18 não pudesse pilotar o veículo, porque isso não é uma bicicleta. Então, um maior já é responsável pelo que faz. Agora, se eu não estou enganado, algumas motos dessas que não exigem emplacamento tem que ser maior de idade, né, Vitalino?
Tem que ser autorizado a pilotar. Outra, justamente aí, Nil Júnior, que eu estava falando aqui a respeito da educação.
E que está uma praga mesmo. Me ligou um amigo agora há pouco dizendo o seguinte, que a pessoa compra uma moto dessa, parece que nunca andou nem de bicicleta, né? Os absurdos que essas motos sandal, essas que são permitidas, que não tem emplacamento, as pessoas que compram que acham que pode, às vezes não tem nem noção nenhuma de trânsito, né?
Que já é para facilitar a vida daquelas pessoas que não podem documentar um veículo, que não tem condição. O pensamento foi esse. Já está havendo agora, já uma exigência para os municípios municipalizar o trânsito e matricular essas motos. O próprio Detran ainda não liberou uma ordem para a gente matricular as cinquentinhas, que a gente chama de cinquentinha.
Isso.
Mas já está havendo o pensamento, inclusive o Recife já está se preparando para isso, porque estão deixando a moto, que tem uma placa, e estão usando a cinquentinha que não tem placa. É o mesmo caso de muitas motos que estão aí, de pessoas irresponsáveis que não são habilitadas, e que usaram uma moto com placa em nome de outra pessoa para bagunçar o quanto puder e não ter nada contra ele. Isso aqui aconteceu. E tem muitas pessoas por aí que, se ainda hoje comprar uma moto, ouvindo tudo isso, se comprar uma moto, ele não passa para o nome dele, justamente para quando praticar os erros que eles gostam de praticar, as multas não virem para o nome dele. Eles não sofrerem nada. O velho tá no meu nome. Então o cara pegou, foi autuado, mas a multa vem para Vitalino. O culpado é Vitalino. Entendeu como é o negócio? Uhum. Então esse é o grande problema. É justamente, foi até um endosso esse pensamento, um endosso para o que eu falei aqui de educação. Que um ser humano educado, que respeita a si e ao próximo, ele não vai praticar um absurdo desse. Ele sabe que se cair e meter a cabeça no chão duro como está aí, ele morre. Mas ele não está ligando para isso. Ele não tem amor nem à própria vida. Então essas pessoas deveriam não ser nem habilitadas. Não ter um meio aí, um processo, que não deixasse nem ele pegar uma habilitação, porque ele não vai respeitar ninguém.
Sem dúvida.
Ou então que a escola, que haja isso que eu falei há pouco tempo, que a escola comece a preparar, a partir da quinta série, preparar a criança, o adolescente, para ser um cidadão habilitado. Quando ele chegar no terceiro ano do segundo do ensino médio, ele tem condições de ir ao DETRAN, se inscrever e tirar uma habilitação. Ele tem uma formação de 5 ou 6 anos, não é de 20 ou 30 horas.
Até quando deve, na sua opinião, deve ser editada essa, deve passar essa lei do perdão ou da discussão de dívidas aí dessas motos? Isso já foi ventilado? Alguém fala sobre isso?
Olha, eles estão se mexendo com isso aqui, mas não me deram uma previsão ainda não. Não posso me antecipar, não.
Uhum. Muito bem. Eu quero agradecer aqui ao coordenador da Ciretran de Afogados e esperar que, seja qual for a solução, que se apresente o mais rapidamente possível, considerando que ainda, apesar da quantidade de motos que foram retiradas, ainda há um certo clima de preocupação com as que estão lá, porque os problemas enfrentados têm sido muitos, né? Até esse episódio recente com tiro, né? com toda essa situação que preocupa a Ciretran, né, Vitalino? Eu quero agradecer sua presença e dizer que a gente continua debatendo o tema.
Tá bom, quando precisar, pode ligar que eu venho.
Ouvimos o coordenador da Ciretran, Vitalino Patriota, no nosso debate, a Irene Nogueira, dizendo que concorda com a posição do Luciano Bezerra, é uma opinião que nós não havíamos registrado ainda, estamos registrando. Acabou o debate.